Bem-vindos a mais um episódio de Relatos do Tá Repreendido. E eu acho que a gente tem que começar esse episódio primeiramente pedindo desculpas, porque se vocês acompanham esse podcast, vocês viram que não teve um episódio no domingo, mas aconteceram vários imprevistos, digamos assim. Na verdade, em primeiro lugar, eu fiquei sem teto, basicamente, porque a gente não achou, né, um apartamento pra ficar lá no Rio, e o apartamento que a gente tava acabando a data. E aí, no último dia, eu encontrei um apartamento, graças a Deus, mas eu só vou poder me mudar em junho. E aí, eu fui passar um tempo em São Paulo, antes de vir pro Sul, com a Ju. E aí, nesse meio tempo, a Ju ficou doente, então a Ju foi passar um tempo com os pais dela, e aí eu fiquei sozinho na casa da Ju.
Para tudo, que ele tá contando essa história toda errada, tá bom? Primeiro, oi, gente, saudades do episódio de relatos. Primeiro que é assim, ó, o Matheus veio pra São Paulo pra gente gravar, a gente gravou, deu tudo isso. Certo, só que ele ia ficar na casa de uma amiga dele depois, porque eu ia pra minha cidade pra passar o Dia das Mães, e isso não tinha nada a ver com eu ter ficado doente, tá bom? E agora ele tá contando pro mundo que eu abandonei ele na minha casa, e não foi isso que aconteceu.
Mas é que no meu lado da história foi isso que aconteceu. A Ju foi embora, me deixou sozinho no apartamento, não quis saber.
Gente, ele super gravou com a minha estante, tava vendo a minha casa em todos os vídeos, foi ótimo.
Teve um vídeo ainda que eu botei assim nos comentários: alguém reconhece a estante que tá?
Eu amei, sério. Mas enfim, não foi minha culpa, tá? E eu fiquei doente, realmente.
Não,
a gente não conseguiu gravar.
Claro que não.
Tipo assim, a gente gravou várias coisas, vai ter vários conteúdos legais mais pra frente.
Sim, tô muito animado.
Sim, já estão prontos, mas infelizmente o episódio de domingo acabou ficando pra depois, e aí o depois nunca chegou porque eu tava doente. Então foi isso.
Foi isso, mas aqui estamos nós, com saúde, com teto.
Pois é.
Com internet, então assim, tá ótimo. Agora
pois
tá ótimo.
É. E fazia tempo que a gente não gravava episódio de relatos, né? Eu tava
fazia
com saudade.
Fazia tempo, gente. Eu também. A gente tem muitos relatos pra falar. Eu tô muito animado. Quero saber muito o que vocês mandaram. Pra quem quer mandar relatos e não sabe como, é só mandar pelo e-mail tarepreendidopod@gmail.com, que todo mês tem episódio de relatos aqui no podcast. E já aproveitando
isso
também pra deixar uma estrelinha, uma boa avaliação aí pra gente, que nos ajuda muito.
Exato, e também quem puder apoiar a gente lá no Catarse, a gente só conseguiu gravar outras coisas legais que vocês vão ficar sabendo em breve por conta da ajuda de vocês no Catarse, então quem puder ajudar, quem quiser, é só entrar no link que tá na descrição.
Exatamente, e eu quero contar uma coisa que eu não contei pra ninguém, que eu tô simplesmente fingindo que isso não tá acontecendo, mas eu vou contar aqui no episódio de relatos, porque episódio de relatos é um episódio de amigos,
é um episódio de desabafos, né?
Então... Gente, eu não consigo mais postar stories. Eu não consigo mais olhar quem visualizou meus stories. Eu não consigo. Eu posto vídeo, eu posto reels. Eu não consigo mais ver quem curtiu, quem não curtiu. Tô ficando com muita ansiedade.
Por quê?
Porque o Chai Suede seguiu no Instagram. Eu não consigo. Eu só posto e saio. Juro, me dá muita...
Ai, gente!
Me dá muita ansiedade, gente. Imagina se o Chai Suede ver meus stories...
Meu, eu não ia ter maturidade pra isso. Eu acho que eu ia ocultar dele e falar: olha, desculpa, eu sei que você me segue, mas não vai dar. Não vai dar pra lidar com essa pressão.
Exatamente, eu não consigo lidar com essa informação. Tipo, não existe... Gente, é o Chai Suede, pelo amor de Deus.
Que, sim.
Não tem nem...
Não, mas primeiro que é muito legal que ele te segue e ainda
não.
Que ele vê seus stories. Isso é, tipo,
não,
é muito legal.
Não, é horrível. Não é muito legal, é horrível. Se ele fosse um... Se, tipo assim, conheci o Chai Suede e viramos amigos. É ótimo, porque daí ele é teu amigo, entendeu? Tipo, perdeu aquele negócio, tipo, oh, o Chai Suede. Mas pra mim não perdeu nada o negócio. Eu sou tipo, meu Deus, o Chai Suede.
Meu, eu quero muito que chegue o dia que ele vai responder seu stories ou
não,
comentar o vídeo.
Eu deleto a conta, eu juro.
Não, né? Eles vão ser amigos. Ele mora no Rio, não mora? Eu achei que ele morasse no Rio.
Ai, olha, não quero nem saber onde ele mora.
Ai, é tudo sério. Ah, eu achei ótimo. Eu acho ótimo. Queria que fosse eu, mas eu também ia ficar com vergonha. Eu já fico com vergonha se algum crush meu fica vendo meus stories de coisas que eu posto. Imagina se fosse alguém famoso e gato.
Não, o Chai Suede é o meu crush de todos os tempos, entendeu? É aquela pessoa assim...
Ele é o crush dos crushes.
É, que tu brinca com o namorado. Ah, e uma pessoa que tu pode ficar sem ficar bravo. Aí a pessoa fala, o Chai Suede. Então, tipo assim...
Imagina ele ouvir esse podcast, eu vou amar.
Não, o Chai Suede...
E continua te
seguindo. Não. Porque também deu mais uma nóia, agora eu não vou conseguir falar nada, eu vou ficar mudo o episódio inteiro. Imagina eu falando aqui de... Ainda bem que eu não falei coisa pior, porque...
Ainda bem, ainda bem. Não, mas eu acho que no podcast talvez ele não tenha chegado ainda.
Não, não, não. Espero que nunca chegue, Deus me livre falar isso, mas tipo... Eu não, Ju, não ia ter condições. Tu consegue entender que não, não ia ter condições?
Eu entendo. Eu também ia ficar assim. Eu também ia. Mas tudo bem, é parte da vida. E é daqui pra frente, é, só vai ter mais gente legal. Então, assim, se prepare, eu acho.
Amo. Eu amo a mulher dele também. Meu Deus, ela é muito perfeita.
Ai, ela é perfeita. Eu acho ela maravilhosa, ai, sério. Ela é muito bonita.
Não, nossa. Os dois são tipo assim.
Eles são um casalzão, sério.
Nossa,
é perfeição. O melhor casal da internet.
Aham, dá até depressão.
Você viu que ele vai contracenar com a Jade agora na novela?
Pois é, eu vi isso daí. O que, que tu achou disso?
Meu, por um lado, eu acho que ela pode desenvolver um talento e que vai ser legal. Por outro lado, eu fico meio chateada pelas pessoas que estão tentando papéis em novelas e estudaram muito e têm experiência e não são contratadas porque tem pessoas mais influentes que elas. Então é foda.
É foda, né?
Não
porque
sei.
É aquilo, é bem essa discussão, né? Tipo, ela é influenciadora, ela não é atriz.
Uhum.
Mas, quem sabe ela não seja uma grande atriz se ela tiver a oportunidade.
Sim.
Mas existem várias grandes atrizes que não têm a oportunidade, né?
Exato.
Então...
É que, assim, é fato que ela vai trazer muita audiência pra novela. E é isso que eles estão procurando, né? Então,
exato.
Infelizmente, o mundo é assim hoje em dia.
O mundo é assim.
Quem traz mais engajamento.
Exatamente. Que horror. Que horror. Pois é. Falou, a pessoa com podcast. E fazendo assim, bota na enquete.
Ai, é verdade.
Ai, gente.
Mas então.
Então, galerota. Eu tenho um relato aqui.
Ai, não, que... não. Posso contar um negócio meu antes?
Claro, com certeza. Aqui dei o seu
antes
relato.
Da gente entrar nos rolês. Antes da gente entrar nos relatos das pessoas. Porque eu tava com isso na cabeça que eu precisava contar num episódio de relatos. Porque tem, às vezes, sabe quando dá umas destravadas e umas memórias aleatórias que você tem na vida?
Sim.
E recentemente eu tive um sonho que eu fui falar com a minha mãe sobre ele, e aí ela me lembrou de uma coisa que aconteceu quando eu era criança. E eu não sei se já contei isso em algum episódio de relatos, talvez eu seja repetitiva, mas eu acho que não. É, porque quando eu era pequena, quando eu era bem pequena, tipo, eu devia ter um ano e pouco, eu chorava muito, né? E meus pais não sabiam o que fazer, tipo, não tinha motivo, eles não sabiam o que era. E aí a minha mãe, ela sempre, nessa época, hoje nem tanto, mas ela era muito do espiritismo, e ela ia em vários centros espíritas, hoje ela não vai mais, mas ela acreditava muito nisso, minha tia também, e meu pai, apesar dele, tipo, acreditar em Deus e tudo, ele é católico, só que ele não é religioso, pra nada, tipo, ele não vai na igreja, ele não liga muito. E aí, a minha mãe, como ela era muito espírita e tal, quando eu chorava muito, eles decidiram levar uma médium em casa pra ver o que que tava acontecendo, que eu tava chorando sem parar, né?
E aí?
Então, e aí, era alguma coisa com meu pai, e tipo, meu pai tava junto no dia que a médium foi. Então, tipo, eles sentaram na mesa da cozinha, minha mãe que conta, né? Sentaram na mesa da cozinha, todo mundo, tipo, uma mesa redonda, assim. E aí ela fez o negócio pra incorporar o que quer que tivesse lá na casa. E aí eles descobriram que tinha um espírito na minha casa que ficava me atormentando pra eu chorar e deixar o meu pai irritado, sabe?
Oh.
E aí, e tipo assim, o meu pai, como eu falei, ele não é muito religioso, ele não acredita nessas coisas. A minha mãe, tipo, fazia as coisas, ele nem gostava. Mas nesse dia, minha mãe falou que ele ficou tão assustado. Porque, tipo, eles estavam lá fazendo esse negócio com a médium, tipo, uma sessão espírita. E aí a médium se transformou, assim, começou a falar com uma voz diferente. E aí quando perguntou o que ela queria, ela apontou pro meu pai e falou com uma voz horrível, tipo, eu quero ele. Sabe? E minha mãe
ai,
falou
que horror, menina!
Juro. Minha mãe falou que só faltou meu pai levantar da mesa e ir embora, porque ele
saiu
ficou com um cagaço, sério.
Ju, e tu tava
juro.
Onde? Tu tava,
eu
tipo,
não sei. Tipo, eu não sei se nesse dia...
Aí ficou de mão dadas e tudo no meio.
Tipo, eu acho que eu não... Eu não sei se eu não tava na casa ou se eu tava em algum outro cômodo com alguém. Talvez minha mãe tenha me deixado em algum lugar pra fazer isso.
Sim,
mas eu sei que depois que eles fizeram isso, essa conversa, a médium foi até meu quarto e começou a pedir, tipo, agora você vai lá e você vai tirar tudo que é seu de lá e você vai embora. Tipo, como se estivesse falando com o espírito.
Uhum.
Daí ela falou como se ele estivesse saindo. Daí ela falou assim, ah, vai lá buscar seu chapéu que você esqueceu no guarda-roupa. pra ele pegar o chapéu. E aí, tipo, essa foi uma parte que minha mãe me contou e que eu não lembro de nada, é óbvio. Mas por que que eu lembrei disso, né? Por que que destravou essa memória em mim, que minha mãe já tinha me contado? Porque recentemente eu tive um sonho que eu tava... Todas as vezes que eu sonho que eu tô em casa, eu sempre sonho com essa minha casa antiga. Eu não sonho com a casa que eu moro, que meus pais moram hoje. E aí eu sonhei que eu era criança e que tinha alguma coisa tentando sair da parede. E que aí tinha tipo um interfonezinho assim, que eu tinha que abrir e deixar o negócio entrar. Tipo, como se fosse um homem. E aí eu lembro direitinho do homem. Era tipo um homem careca que ficava lá em casa. E aí eu tinha que correr pra deixar ele entrar ou deixar ele preso. E eu não entendi muito bem o que, que era esse sonho. E aí, quando eu contei pra minha mãe, ela falou, será que não é esse cara que você via quando era criança? E que, tipo, você lembrou e agora veio pra meio que você deixar embora? E aí, a gente chegou nessa conclusão.
Credo! Mas aí, deixar... Então, todo esse tempo, ele tava contigo, é isso? Pra deixar
não.
ele embora?
É que uma coisa que a minha mãe fala muito hoje em dia é que com essas mudanças do universo, de energia e tudo que tem acontecido... Hoje, muitas coisas que a gente sonha são coisas que a gente já passou e que aí a gente vai lembrando pra ir liberando todas essas coisas que passaram na nossa
entendi.
Vida. Tanto de
como
agora...
Como se fosse uma memória mesmo.
Isso. Tipo, veio na minha cabeça e aí agora, tipo, foi embora. E aí a gente ficou pensando nisso. É por isso que eu lembrei disso que aconteceu quando eu era criança.
Caraca! Tô chocado.
Muito bizarro, né? E eu me marca muito por causa disso, por causa do meu pai ter ficado muito assustado, porque ele não é de...
Sim,
tipo, ele
de
não tá
acreditar.
Nem aí.
E...
É, uhum. Meu pai é, tipo, aquela pessoa super racional, engenheiro, tipo, só acredita na
Nossa,
ciência,
sim,
aí, sabe? É,
sim,
ele não acredita nada se ele não... É, exato, tipo, ele precisa ver pra acreditar, e aí nesse dia ele viu, né? Ele
ficou... Nesse dia ele sentiu na pele, quase saiu correndo... Ele precisa levar um susto, sair correndo, nunca mais voltar pra casa pra acreditar.
Pra acreditar, exato. E aí, desde então, tipo, minha mãe falou que quando ele sente alguma coisa assim, alguma coisa ruim e tal, hoje ele acredita, depois disso que aconteceu.
Caraca. Tô chocado.
Bizarro, né?
Nossa, muito bizarro. E foi um relato, né? Tu falou assim,
foi meu relato.
É, foi um relato, na real.
É que como foi o sonho, né? Acabou que foi um relato, mas eu lembrei por causa do sonho.
Então, segundo o Doutor Estranho, sonhos são coisas que a gente viveu
já
em outra...
Já aconteceram.
Realidade.
Ou tá acontecendo em outra
ou
realidade,
tá,
né?
Então...
Meu, nossa, depois a gente precisa muito fazer um episódio sobre isso. Porque
sim.
Eu comecei a brisar nos vídeos daquela menina que fala sobre esses assuntos.
Sim.
Ai, gente, ó, não vou nem entrar nisso porque a gente vai ficar horas e horas
muita
falando.
Coisa. É.
Mas a gente precisa falar... com vocês sobre isso.
Exato, a gente pode fazer um episódio sobre essas teorias.
Sim.
Comenta aí, gente, votem aí na enquete que a gente vai pôr. Vocês acham legal a gente fazer um episódio sobre teorias de realidades paralelas, outros, né, mundos, assim... Enfim, existem várias teorias até da física, né, sobre isso, então a gente pode falar bastante
difícil,
sobre.
Né? Deve ser bem complexo.
Vai ser difícil a gente entender pra
falar. A gente entender pra falar. Não sei nem se a gente vai conseguir. Vai ser que nem a gente falando sobre os cabos de fibra ótica que ficam embaixo do mar.
Embaixo do mar.
E não dá choque.
Assim. Ai, ai. Bom. Então vamos falar sobre relatos?
Vamos.
Já que é um episódio de relatos?
Sim, vamos.
Gente, eu vou ler um relato da Clara, que ela nos mandou faz um tempinho. E, bom, ela começa contando que a avó dela faleceu, tinha um mês, e ela teve um sonho muito forte com a avó. No sonho, ela viu o corpo dela em uma maca, com um saco preto por cima... em uma sala pequena, toda branca, com uma linha verde na parede, como se fosse um hospital, assim, parecia um hospital. A avó dela estava na porta, sorrindo e olhando para ela, e chamou ela. Ela foi até a avó, e a avó abriu a porta, né, que chegou num corredor enorme, com muitas, muitas portas. Elas foram caminhando pelo corredor, e nele passavam várias pessoas que tinham acabado de falecer, ainda com ferimentos. Ela abriu uma das portas, né, a avó, e chamou, né, a neta para entrar. E quando ela entrou, ela não acreditou no que ela estava vendo. Era a casa da avó com os móveis iguais, nos mesmos lugares que a casa dela tinha realmente aqui na Terra. E ela explicou que ali eram onde todos iam depois de falecer, e que aquilo era uma sociedade. Depois, ela levou a neta para uma praça grande em que várias pessoas ficavam caminhando. Parecia muito real, tanto que ela chegou a perguntar para a avó se ela tinha morrido. E ela disse que não, que ela só queria mostrar para ela que estava tudo bem, para acalmar o coração dela realmente. Depois disso, elas voltaram para a sala onde o corpo dela estava, e ela sentiu que ela estava voltando assim para si, voltando para o corpo, né? E logo depois ela acordou assustada e chorando muito. Ela não sabia a visão espírita, né? Sobre o que o espiritismo acredita, porque ela é católica, mas ela falou com uma tia dela que é espírita, e ela explicou que é exatamente essa visão de sociedade no plano espiritual que eles têm. E aí ela ficou muito chocada. Uma semana depois do sonho, uma amiga distante da mãe dela, que não sabia nada sobre a história, foi até a casa delas dizer que tinha um presente pra ela. E era a Bíblia de Allan Kardec. Olha só.
Nossa, que coincidência.
Aham. Ela disse que havia sonhado com a avó dela. E no sonho, a avó entregou essa Bíblia pra ela e disse: entregue isso na mão da Clara. Eu já conversei com ela, ela vai entender.
Nossa!
Meu Deus, eu tô muito chocado.
Eu também.
Depois disso, ela também, ela falou assim: fiquei muito chocada. Depois disso, ela contou do sonho pra uma amiga, né, da mãe dela, e ela ficou muito emocionada. Foi uma experiência muito marcante, e ela acredita naquele sonho, né, que ela realmente comunicou com a avó dela, porque foi tudo muito real.
Eu acho também, faz sentido, né?
Eu também acredito. Ainda mais que fazia pouco tempo, né, que a avó dela tinha falecido, e todos esses detalhes... Né, e o lance da amiga, né, ir levar a Bíblia do Allan Kardec,
não é possível. Não é possível não ser real, sério. Eu acho muito louco isso.
Muito louco. Eu acredito nisso. Teve uma vez que meu tio tinha acabado de falecer, assim, fazia uns 2 meses. Eu não sei se eu já contei isso aqui no podcast, mas se eu já contei, eu vou contar de novo. E aí, eu era bem novo, eu tinha tipo uns 15, 16 anos. E eu tava chorando muito, muito, muito no meu quarto, assim. Porque eu tinha acabado um namoro, era o primeiro namoro, assim, sabe? Tipo, sabe aquela coisa bem de adolescente?
De, tipo, perder o amor da sua vida?
Nossa, exatamente, então eu tava sofrendo muito. E aí eu passei, fiquei chorando, 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 chorando. E aí o dia escureceu e anoiteceu. E eu tava chorando tanto que eu nem percebi que tava escuro, completamente escuro o meu quarto. E aí, quando eu tava chorando, do nada, eu juro por Deus, eu ouvi o meu tio, tipo, no meu... Tipo assim, como se alguém chega bem perto do teu ouvido e fala alto no teu ouvido... E aí ele chegou bem perto do meu ouvido e falou: Matheus.
Ai, que horror!
Juro. E aí na hora, tipo, na hora eu parei de chorar. Porque eu parecia que ele tava do meu lado, tipo, no meu ouvido falando, eu juro por Deus. E aí na hora eu levantei assim e eu acendi a luz, porque eu fiquei assustado também. E aí eu parei de chorar. Foi, tipo, tão...
traumático.
Que
horror!
Foi muito...
Cara, eu
louco,
ia ter medo. Mesmo, tipo, eu acho que às vezes as pessoas falam assim, tipo, ah, se você visse, por exemplo, o seu avô, alguém que já morreu, você não ia ficar com medo. Eu ia ficar com medo. Eu ia.
Então,
mesmo se fosse alguém que eu amo, assim.
É isso, eu fiquei com medo, mas como eu fiquei pensando assim, eu tava com medo do que aconteceu, mas como era meu tio, foi um medo que não foi tanto, sabe?
Uhum. Tipo... Mas será que era seu tio mesmo?
Não, eu senti que era. Eu senti que era. Olha a Ju querendo que eu não durmo muito. Eu senti que era.
Não, mas eu acredito nessas coisas também. A gente já falou sobre isso outras vezes aqui no podcast. Ainda mais de, tipo, gente que avisa antes de morrer, né? Então, sei lá, eu acredito muito.
Eu também. Clara, muito obrigada pelo seu relato. E nos conte mais, né? Se acontecer mais alguma experiência, manda pra gente aí.
Isso, conta. Bom, eu vou contar um relato... da Cíntia, que disse que ouviu o nosso episódio 48 sobre exorcismo e que ela lembrou de uma experiência que ela teve.
Ui!
Sim, pesado, hein? Nunca falamos de um relato de exorcismo.
Verdade.
Ela disse que ela foi passar a virada do ano de 2013 para 2014 em uma comunidade católica bem grande, bem famosa. Lá eles fazem um acampamento de ano novo, que era bem legal, que tem vários espaços para barraca, e ela foi com um grupo de amigos. Eles ficaram lá 4 dias, com várias programações, e em um desses dias tinha um luau à noite de um cara da comunidade. Esse cara era músico e também conduzia orações. O luau começou com ele tocando músicas calminhas, começando algumas orações, e quando foi caminhando pro meio do luau, ele ia tendo algumas revelações, como por exemplo, aqui tem uma pessoa que quer se livrar do vício do cigarro. Você está agora com um maço de cigarro no seu bolso direito, então deixa ele aqui na frente. Nossa!
Eita!
Pois é, e ela falou que daí levantava uma pessoa, ia lá deixar o cigarro, e assim foi pra diferentes pessoas em diversos casos. Isso é bem interessante, porque eu já fui uma vez em um centro espírita que fazia isso, que o cara, o médium ficava lá na frente, daí eles falavam assim, ele falava assim, tipo, tem 3 pessoas que estão com dor de garganta, levanta a mão. Sabe, tipo, é um exemplo, dor de garganta, tá? Mas ele falava umas coisas assim e realmente aparecia. Não sei se era uma coincidência. E aí, às vezes, você começava a pensar, tipo, talvez eu tenha uma dorzinha de garganta, mas...
Uma dor?
É.
Tu levantaria a mão se ele fala, se tu tivesse com dor de garganta e ele falasse assim, quem tá com dor... Tem 3 pessoas... Tem uma pessoa com dor de garganta, levanta a mão. Tu levantaria?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
Ah,
eu ia querer saber. Eu ia querer saber o que ia rolar. Mas é aquela coisa, né? Se você estivesse à beira da morte e você dependesse de responder essa pergunta, se você tá com dor de garganta ou não, você levantaria? Sim.
Ah, claro, com certeza. Sim. Sem sombra de dúvidas. Vou morrer agora por causa de uma dor de garganta?
Só porque eu não quero contar, né?
É, pelo amor de Deus.
Bom, ela disse que tava tudo tranquilo e de repente um rapaz começou a se contorcer no chão e a grunhir. No início, o cara que conduzia a oração abraçou ele e dizia palavras como Jesus te ama, Maria te ama. E o rapaz, com uma voz grossa e estranha, respondia Jesus porra nenhuma, Maria porra nenhuma.
Olha.
E o cara xingava, fazia muita força, dava pra ver as veias no pescoço dele, de tanta força que ele fazia pra se soltar do cara. Tenso. Depois de uns 5 minutos de oração, o rapaz deu uma acalmada e sentou lá mais pra frente, um pouco afastado das outras pessoas. Quando, de repente, ele se levantou de um jeito muito bizarro, que ela não consegue explicar, como se ele jogasse o peito primeiro. Ela disse, tentem imaginar a postura daquelas cobras que levantam quando os caras tocam flauta. Ah,
que fica, tipo, oriçado, assim.
É...
Que nem quando o hétero vai brigar e fica se cortando. Sabe, eles ficam se cortando, né?
Bem assim. Que horror. Ai, ela disse que ele começou a grunhir novamente e mais uma vez soltando vários palavrões e xingamentos contra Jesus e Maria. Ele também começou a se contorcer em um momento que conseguia se arrastar a pelo menos uns 3 metros. Credo. Ela disse que a essa altura já tinha outras pessoas da comunidade no local e também um padre. Umas 4 pessoas conseguiram pegar o rapaz e levar para a capela, e a capela era bem próxima de onde ele estava. Então eles ouviam nitidamente os gritos dele lá dentro, lembrando que não era a voz dele, era uma voz extremamente sombria. Ela disse que todas as pessoas no local ficaram apavoradas, inclusive ela, e muitos foram embora, mas ela resolveu ficar pra ver o desfecho. Essa seria eu, com certeza.
Eu, com certeza. Inclusive, eu tenho uma história, depois eu vou contar.
Tá bom. Eu ia ficar lá até o final. Ela disse que o músico finalizou o luau, e eles foram dormir, entre aspas, porque ela não pregou o olho de tanto medo. E ela disse que ficou uns meses sem falar palavrão também, porque ela ficou cismada.
Olha...
Pra concluir essa história, ela disse que no dia seguinte, esse mesmo músico fez um solau, que eu acho que deve ser um luau no sol.
Ai, amiga, tu pensou muito rápido agora. Eu tava tipo, solau?
É, porque ela disse que foi ao meio-dia.
Ai,
e o outro,
gente,
tinha sido meia-noite.
Solau, cara, nunca tinha ouvido falar.
Genial.
Adorei.
Né?
Adorei.
E aí ele explicou a situação do dia anterior. Segundo ele, o rapaz não passou por um exorcismo porque o demônio não estava vivendo nele, mas sim que o rapaz buscava uma cura que queria muito e o demônio veio para impedir essa cura. Ele disse que é algo comum, então, segundo ele, não foi necessário um padre exorcista para o trabalho, que mesmo tendo demorado para eles se livrarem desse demônio, deu tudo certo no final e que o rapaz foi dormir rezando o terço e que estava tudo bem com ele.
Caraca, que
bizarro.
Que bom. Que bom,
sim,
que deu tudo certo no final. Poucas histórias assim
dão
tudo
certo
no final.
E ela disse que a sensação que ela teve na época assistindo era que o rapaz ia morrer ali mesmo, que era algo surreal, Tipo, a força dele, as expressões, a voz. E ficou com medo de ter sido atingida de alguma forma na época. Mas ela acha que não. Apesar de hoje em dia não se considerar católica, porque ela não pratica mais nada, ela acredita em muita coisa. E nesse dia em específico, ela teve certeza que existem forças espirituais boas e ruins. Independente da interpretação que essas forças tenham. Seja céu, inferno, espíritos bons, ruins e tudo mais.
Legal.
Interessante, com certeza. Achei bem legal. Eu acho que ela pode ficar tranquila, que ela não foi atingida, né? Mas imagina o medo.
Sim, então, é aquela coisa, ela quis ficar pra ver o que, que ia acontecer, mas na hora, eu acho que eu também ia querer, mas eu não sei se eu ficaria de fato, né? Porque eu não sei se eu não ia ficar muito assustado.
Ah, eu ia ficar, eu tenho certeza.
Que nem o que eu ia contar, quando eu tava em São Paulo, eu peguei o metrô... E aí a gente foi, ixi, não lembro, pra um lugar, São Paulo,
tá.
Pra um bairro aí, nem lembro de estação, acho que era Penha, estação Penha, isso
sei,
existe?
Existe. Pode existe ser um que bairro gente... que chama Penha, não sei se tem a estação, mas um bairro tem.
Bom, pode ser que era essa estação, pode ser que eu só tô confundindo também com algo que eu vi, mas enfim, e aí quando a gente tava descendo, a gente tava chamando Uber, e aí sabe onde compra o bilhete do metrô?
Sei.
Tinha um cara revoltadíssimo, xingando muito a mulher do metrô, falando, tu me roubou, porque chama a polícia, não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei, ah, amiga, vamos esperar o Uber aqui, né, pra ver o que, que vai rolar. E daí quando o Uber estiver chegando, a gente desce. Aí a gente ficou, e o cara ficou muito revoltado. A história dele era que ele tinha pagado lá duas passagens, e ela só tinha dado uma, e a história dela é que ela tinha dado duas, de fato, e ele queria mais uma. Pra ficar com 13 e só ter pagado duas. E aí, eu já entendi tudo. Eu entendi tudo só nos gritos, né? E aí, ele batia no vidro. Aí veio segurança
e
tal.
Ai, que horror.
Horrível. Aí, uma hora... Aí, o Uber tava chegando. A gente, tipo, foi indo bem devagarinho, assim, pra ver o que, que ia acontecer. E aí, parece que ele conseguiu a passagem dele. Mas ele continuou indo lá e xingar a mulher. Tipo, muito, assim.
Gente...
E aí, gente, quando eu tava descendo a escada, ele falou bem assim. Eu tava só na Betuca. Ele falou bem assim. Eu vou voltar aqui hoje de noite com a minha arma. Porque eu já matei.
Você tá zoando.
Aham. Aí, quando
horror.
Ele falou assim, eu já matei. Eu falei assim...
Vamos embora.
Tchau, né? Eu que não vou ser o próximo. A gente saiu correndo, menina. Ficou... Nossa...
Gente, essa mulher, juro, eu me demitia. Eu me demitia,
eu
sério, eu não ia aparecer lá nunca mais.
Eu também não, nunca mais. Mas
igual...
é que eu não sei se não, se não é,
é igual
concurso,
esses
né?
dias que... É, mas é igual esses dias que mataram um cara do McDonald's porque ele não queria aceitar o
Sim.
cupom. Tipo, que... as pessoas matam por nada.
Gente, por nada.
Não que tenha algum motivo pra matar, mas tipo assim...
Não, exatamente, não tem motivo, mas igual, tipo... Ainda assim, eu acho que... Eu não sei... Eu acho muito complicado isso, porque tem todo o debate do armamento e se as pessoas podem ter armas, se as pessoas não podem ter armas, o que que faz, o que que não faz, segurança existe, não existe, tal, tal, tal.
Uhum.
Mas, tipo assim, as pessoas que têm acesso às armas, às vezes, o que mais tem no Rio de Janeiro, na verdade, é a própria polícia matando as pessoas, né?
Exato, tipo... é uma discussão complicada.
Então, assim, se a própria polícia, às vezes, mata sem querer...
Imagina
uma pessoa que não tem treinamento nenhum pra isso, que não tem... Porque tu tem que ter um treinamento emocional, inclusive, pra ter o porte de uma arma. É a minha opinião isso. Eu não acho... Ah, eu não acho que tem que ter porte de arma, não. Eu sou bem contra, na real.
É um assunto complicado. Inclusive, a gente esqueceu de comentar do cara aqui do corredor do meu prédio.
Ai, pior, gente. Que horror.
Que horror, sério. Gente, lembra que eu contei um episódio de relatos que eu tinha a sensação quando eu saía do meu prédio de ter alguém no corredor aqui, do lado de fora. O Matheus veio aqui em casa, e aí ele ficou aqui, e aí teve um dia que a gente tava saindo, e aí ele falou, nossa, tinha a impressão de que tinha alguém ali. Só que ele não sabia que era o lugar que eu via uma pessoa. E aí, tipo, ele viu também. E aí, depois que eu fui embora, que ele ficou aqui em casa, ele viu de novo, duas vezes.
E, tipo assim, no mesmo lugar, no mesmo lugar, tipo, no mesmo... ponto, assim, que a pessoa estaria. Muito louco isso.
Muito louco. Não sei o que é. Não sei o que é. Ainda bem que tá fora da minha casa e não dentro.
É, então, foi o que a gente falou. Que fique lá no corredor.
Exato. Bom,
gente,
próximo.
O próximo relato é da Ana. Ela contou que ela acompanha o podcast desde o finalzinho de outubro de 2021. Ah, querida.
Fofa.
E ela queria que a gente mandasse um beijo pra ela. Então, um beijo, Ana.
Um beijo.
E o caso que ela vai contar aconteceu com o tio dela, que quando ela ficou sabendo, ela ficou, tipo assim, meu Deus. É um caso mais curtinho, mas também vou deixar aqui o aviso de que é um caso bem pesado. Então, quem tiver sensibilidade para esse tipo de conteúdo, pula esse caso, por favor. Bom, quando o tio dela era mais jovem, ele trabalhava no campo junto com um amigo do avô dela e o filho desse amigo. Eles trabalhavam com patrolas e com tratores com garra.
Que é isso?
Patrolas é um negócio que tu passa no... na terra, sabe?
Ah.
Pra, tipo... tem um nome pra isso. É como se fosse um... Não é guincho, não. É... como se fosse um trator. É um trator, na real. É um trator. É um tipo de trator. E aí... esse tipo, né, de carro, sei lá. Trator é um carro, né?
Acho que sim. É um automóvel. Não sei.
Esse tipo de automóvel.
É um dirigível.
É, então, dirigível parece um balão, né?
Balão?
Mas, enfim, ele não. Faz muito barulho o motor, né, desse automóvel. E ele não conseguia ouvir nada de ninguém, por mais perto que estivesse, por conta do barulho, né, que faz essa máquina. Bom, o pai dele, né, do filho, que tava usando...
O pai do filho? Claro, né?
O filho desse amigo, que é amigo do vô, né?
Nossa,
ele tava usando o trator com garra. E o pai dele tava do lado de fora. E a garra foi chegando muito perto do pai. E como o menino tava dentro da cabine, ele não conseguia ouvir o pai gritando, pedindo pra parar. E aí o filho acabou arrancando a cabeça do pai.
Que horror!
Sim. E consequentemente, né, matando ele, obviamente.
Gente.
Pesado, gente, que horror. Mais
trauma.
Tarde... Não, total, imagina. Mais tarde, o tio dela, né, que tava nesse campo onde aconteceu o acidente, encontrou a cabeça do amigo do avô dele.
Ai, meu Deus, que horror.
Ela falou que ele ficou muito mal, ele ficou algumas semanas, tipo, fora de si, assim, né, aéreo, que ela até acredita que foi algo que assombrou muito ele. E foi isso, ela ficou muito assustada quando ela ficou sabendo.
Que horror, gente. Nossa senhora, não sei o que eu faria da minha vida. Isso me traumatiza, com
não,
certeza.
Gente, um acidente horrível, né?
Horrível.
Que horror.
Ah, é horrível. Bom, vamos caminhando, quer dizer, caminhando não. Vamos pro último relato de hoje, que é da Isabel Cristina. Ela disse que ela sempre se interessou desde pequena por coisas sobrenaturais e filmes do gênero. E duas coisas aconteceram comigo. Duas coisas aconteceram comigo. E ela disse que depois dessas duas coisas, ela nunca mais assistiu filmes sobrenaturais.
Eita.
O primeiro relato é de quando ela tinha mais ou menos 8 anos, que ela morava só com a mãe em um apartamento. Elas tinham uma gata, o nome dela era Ágata, e ela não lembra por quê, mas a mãe dela sempre pedia pra ela prender a Ágata na lavanderia antes de dormir. Uma noite, ela estava acordada até tarde para assistir um desenho que ela gostava muito e a mãe dela já estava dormindo. Depois de terminar de assistir o desenho, ela lembra de prender a Ágata na lavanderia, que ela ficava presa por uma coleira, mas tinha acesso ao banheirinho, a comida e a água dela, e também a porta ficava fechada, e foi deitar com a mãe dela. Na época, as duas dormiam juntas. Ela deitou na cama do lado da mãe e não passou muito tempo, ela sentiu alguma coisa pousando na cama, como se fosse um gato saltando do chão e parando em cima da cama. Ela pensou que fosse a Ágata, mas seria muito difícil ela fugir da lavanderia. Então ela congelou e ficou com os olhos fechados e sentiu esse gato, entre aspas, caminhando lentamente entre as pernas dela, até sentir a coberta afundando com o peso do gato. Ele se ajeitou e deitou bem na região da virilha dela. Ainda sentindo o peso dele entre as pernas, ela criou coragem e abriu os olhos, e não tinha nada lá. Ela agarrou a mãe dela e dormiu grudada nela durante todo o resto da noite. Na mesma semana, ela tinha assistido um documentário sobrenatural com a prima, e ela não sabe se teve alguma coisa relacionada com isso. E o segundo relato foi anos depois, que a mãe dela na época estava casada, então morava ela, a mãe e o padrasto. Nessa noite em questão, ela tinha ido assistir o quarto filme da série Atividade Paranormal no cinema, que ela era viciada. Ela assistiu o filme com o pai dela e voltou para casa. Quando o quarto dela ficava num corredor, e no final desse corredor era o quarto da mãe e do padrasto. Ela lembra de ter chegado tarde, a mãe dela já estava dormindo. Ela estava tentando dormir, mas não conseguia por causa do filme. Ela levantou e pediu pro padrasto sentar na cadeira do lado da cama e orar com ela até ela cair no sono. Ele ficou um bom tempo no quarto e depois disso ele levantou e saiu. Ela ainda estava meio acordada, mas não viu problema porque ela já estava bem mais calma. O padrasto era personal trainer, então ele sempre usava roupas de academia até pra dormir. Nossa, gente.
Oxi! Esse daí é dedicado à profissão.
É desconfortável, né?
Ele faz malhar no sonho?
É, então.
Sou eu, né, no caso.
Ele já acorda pronto.
É, então. No sonho vai lá fazer um agachamento.
Ah, ela disse que nessa noite ele só tava usando uma bermuda de tactel e quando ele andava dava pra escutar o som do tecido raspando. E os... É isso. Então quando ele levantou e saiu do quarto, ela ouviu o barulho do tecido da bermuda até o quarto da mãe e ouviu ele deitando na cama. Ela fechou os olhos e tentou dormir, mas então ela ouviu o barulho da bermuda saindo do quarto da mãe dela, caminhando pelo corredor e entrando no quarto dela de novo, parando do lado da cama dela. Ela pensou que era o padrasto, abriu os olhos para perguntar o que ele precisava, porque ele estava ali de novo, e quando abriu os olhos, não tinha ninguém. Ela disse que foi difícil cair no sono depois disso, mas ela conseguiu dormir. E depois dessa noite, ela nunca mais assistiu nenhum filme sobrenatural. E ela disse que esse último relato aconteceu mais ou menos há uns 10 anos atrás.
Bizarro, o trauma, né? Sim. Nossa, ela nunca mais conseguiu assistir filme sobrenatural.
Não. É que eu acho que esses dois casos foi coincidência dela ter acabado de assistir alguma coisa assim, né? Então traumatizou.
Sim. Não, às vezes ela tava mais suscetível a isso, mais aberta, né?
Pois é, eles falam, né?
Falam.
Que fica uma energia.
Então, eu nem gosto de pensar muito sobre isso, porque...
Eu
não
assisto
quero ficar
sempre.
Aberto. É, então...
Não, mas eu acho que vai muito do que a gente acredita também. Eu acho que se você assistir e acreditar que tá tudo bem... Porque o medo sempre atrai coisas negativas,
sim,
né?
Sim, isso é verdade. De todas as formas, né? Medos, tipo... Até, às vezes, insegurança de algumas
sim.
coisas. Nem precisa ser um medo, de, sei lá, do sobrenatural. Pode ser até um medo do, tipo... Sei lá, perder o emprego. Às
exato.
Vezes tá perdendo o emprego e aí tu perde
e aí
você
perde. É.
Meio que
parece que a gente
sentindo,
acaba atraindo.
Assim,
é. Por isso que eu acho que, tipo, às vezes a gente fica também meio paranoico depois de assistir esses filmes, né? Qualquer barulhinho.
É, verdade.
Tipo, essa noite, não sei se foi a noite passada ou retrasada, eu tava dormindo, tava na casa dos meus pais e a Aria tava deitada no meu colo, dormindo também. E aí eu ouvi um barulho que parecia muito de quando, tipo, ela vai de um lugar pro outro, quando ela faz alguma coisa. E aí na hora que eu abri o olho, eu lembrei que ela tava dormindo no meu colo, tipo, não podia ter sido ela. E na hora que eu olhei pra ela, ela também tava olhando assim, apreensiva com o barulho.
Ai,
aí
que
eu falei, aí eu falei, ferrou, tipo, não foi ela, ela tá aqui. E aí, tipo, eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque eu tinha assistido A Lenda do Candyman, que é um filme de terror.
Sim.
Então, qualquer barulhinho que eu ia achar normal em outras noites, nessa noite que eu tinha assistido o filme, eu fiquei mais tensa. Então, eu achei que podia ser algo, entendeu?
Sim, e a tua gata dá pra ver na cara dela quando ela tá com medo. Uhum. É muito engraçado, ela é muito expressiva, tipo,
ela é...
dá pra ver na cara dela, ela faz um olhar assim de medo, é muito engraçado.
Ela regala o olho assim, uhum. Então, tipo, ela também levantou a cabeça na mesma hora, mas pronto.
É muito engraçado, eu juro.
Ai, ela é ótima.
Ai, ai, a primeira vez que eu fui na casa da Ju... É, eu cheguei às 5 da manhã, e aí eu dormi no sofá, a Ju nem tava acordada ainda, e eu acho que a gata dela não percebeu que eu tava dormindo no sofá, que eu tinha chegado. E aí, quando eu acordei, a gata dela tava na sala, e aí eu me mexi assim, no que eu me mexi, essa gata me encarou de uma forma, com, tipo, ela me olhou com um medo, que deu, tipo, 2 segundos dela me encarando, ela saiu correndo numa rapidez que vocês não têm ideia.
Olha, se tem uma coisa que a Aria nunca vai deixar é que peguem ela. Se um dia ela fugir, ela não deixa ninguém alcançar, porque senão ela é muito medrosa. Ela sai pra se esconder muito fácil.
Verdade.
Bom, gente, foi isso o episódio de relatos de hoje. Adorei, tava com saudade de fazer. Não se esqueçam de mandar os relatos de vocês. Sim. Nos próximos episódios.
Exatamente. E até...
E domingo tem episódio novo.
Uhum.
Esse vai ter.
Sem falta. Então
é
tá.
É isso, até mais.
Até mais, gente.